DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Tragédia em Nampula. Confirmados mais de 90 mortos em naufrágio no norte de Moçambique.
Trata-se de uma embarcação que vinha de Lunga para a ilha de Moçambique.
Terminou a reunião do Comitê Central da Frelimo sem eleger quem será candidato do partido à presidência do país nas eleições gerais de outubro.
A Comissão Política submeterá ao Comitê Central as propostas referentes às candidaturas da Frelimo a presidente da República.
Neste jornal vamos até ao Sudão do Sul reportar o drama dos refugiados devido à guerra que está prestes a completar um ano. E ainda pode ouvir mais à frente mais um episódio da nossa radionovela Aprender de Ouvido. Na apresentação estou eu, Brahim Adarame, e na edição está a Madalena Sampaio. Bom dia e sejam todos muito bem-vindos ao Café da Manhã desta segunda-feira, dia 8 de abril. Avançamos diretamente para Moçambique para lhe dar conta da tragédia que aconteceu ontem em Nampula. Pelo menos 91 pessoas morreram em resultado de um naufrágio na província de Nampula, no norte de Moçambique. As vítimas morreram na sequência do naufrágio de uma embarcação que saía do posto administrativo de Lunga, com destino à ilha de Moçambique. Avançou ao canal STV, parceiro da DW, a Silvério Nawaitu, administrador da ilha de Moçambique.
De acordo com as informações, estariam cerca de 130 pessoas. E quando nós perguntamos o dono da embarcação, como dizia, em princípio não estava vocacionada para carregar pessoas, mas dizia que podia até aguentar pelo menos até 100 pessoas, mas estava com mais ou menos 130. O resultado, até este momento, conseguimos apurar o desaparecimento, morte, né, presença confirmada de 91 já registrados com a nossa equipa no terreno.
Segundo Silvério, as autoridades suspeitam que a sobrelotação tenha sido o motivo do naufrágio.
Trata-se de uma embarcação que vinha de Lunga para a ilha de Moçambique. Normalmente essa embarcação é uma embarcação de pesca, não estava ocasionada para carregar pessoas. O que acontece é que as pessoas estão a sair de Lunga, de acordo com as informações em nossa posse preliminares, de forma abalhoada, alegadamente porque há uma epidemia de diarreia lá. Pessoas ficam com sintomas, 3 minutos e estão a morrer. De acordo com as mesmas fontes, em pouco tempo morrem 10 pessoas ou 12. Alguns falam de 15, mas não sabemos exatamente quando é que é. Então foram procurar essa embarcação de pesca, as pessoas, para ver se eles podiam carregar até a ilha de Moçambique, numa de fugir para estar em zonas mais ou menos próximo do hospital.
As autoridades do posto administrativo de Lunga, a cerca de 190 quilómetros da cidade de Nampula, capital provincial, dizem que estão a fazer diligências para localizar pessoas que continuam desaparecidas. É uma notícia que vamos continuar a acompanhar aqui na sua DW África, em dw.com/português.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
E continuamos em Moçambique. Há 6 meses das eleições gerais e presidenciais, a Frelimo, partido no poder desde a independência do país, ainda não anunciou seu candidato ao pleito. Esta demora tem suscitado perguntas e preocupações entre analistas políticos e cidadãos. Silai de Mutemba, ainda não foi desta que o Comitê Central indicou o substituto de Nius, é isso?
As expectativas estavam altas entre os moçambicanos para a terceira sessão do Comitê Central da Frelimo, realizada neste fim de semana. A sociedade aguardava o anúncio do candidato do partido para as próximas eleições gerais e presidenciais, mas o presidente da República e chefe máximo do partido no poder, Filipe Nyusi, informou que será a comissão política do partido a propor os nomes dos candidatos.
Esperamos, como foi deliberado, que dentro de poucos dias este processo encontre o seu desfecho, isto é, a Comissão Política submeterá ao Comitê Central as propostas referentes às candidaturas da Frelimo a Presidente da República, o mais breve possível, tendo em conta o calendário eleitoral.
Durante esta sessão, foi aprovada a diretiva sobre o perfil dos candidatos para a eleição presidencial, Assembleia da República, Assembleia Provincial e cabeça de lista para o governo da província. A falta de candidato oficial da Frelimo tem sido objeto de intensa especulação e análise por parte dos observadores políticos. Para o analista político Ernesto Júnior, a hegemonia do partido no poder no cenário político moçambicano dificilmente será abalada. Mesmo com a incerteza em torno da nomeação do candidato, a estrutura do partido poderá compensar os desafios da campanha eleitoral.
A Frelimo é um partido de massas. O partido Frelimo é quem faz o candidato, e não o candidato que faz o partido. O partido Frelimo já por si só já é uma máquina organizada que arrasta as massas. Qualquer um que estiver em frente do partido Frelimo corre o risco de vencer as eleições.
Para Adriano Nuvunga, analista e ativista político, o fato de o Comitê Central ter sido convocado sem ter em conta a eleição interna é um mau sinal sobre a gestão do partido.
O centralismo político concentrado na figura do presidente impediu que isso acontecesse. E não impediu que isso acontecesse por razões de democracia, por razões de desenvolvimento. Não, isso é ditadura. É ditadura da presidência que impediu que isso acontecesse.
Nuvunga diz que não debater a eleição interna dos candidatos é uma manobra que revela que há interesses ocultos de Felipe Nhusse.
Provavelmente compreendeu que se entregasse esse processo aos órgãos do partido, conforme estavam reunidos para fazer, poderia talvez eleger um candidato que não fosse aquele que ele quer. Então, ele quer um candidato da sua preferência, por quê? Porque quer ser protegido. E, tendo recusado esse processo, ele emerge como a figura que vai influenciar todo o processo para conseguir que o candidato ou a candidata de sua preferência seja eleita.
Já Ernesto Júnior entende que a postura da Frelimo é influenciada pela desordem política no país.
A desorganização, por exemplo, que está na própria RENAM e nos demais partidos, isto de alguma forma também tem acomodado o próprio partido Frelimo. Se a RENAM, por exemplo, tivesse um candidato forte, aí sim haveria maior preocupação por parte do partido Frelimo. Mas estamos a ver que há uma grande desorganização dentro da própria RENAM. O MDM não constitui nenhuma ameaça ao próprio partido Frelimo.
As eleições gerais e presidenciais estão agendadas para 9 de outubro. Os interessados deverão submeter a sua candidatura à Comissão Nacional de Eleições entre os dias 13 de maio e 10 de junho. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Obrigado, Silaide. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que estará a atrasar a escolha do candidato presidencial da Frelimo. Recebemos vários comentários no nosso Facebook. Castigo Viano diz que o Felipe Nhusse não está interessado em deixar poder por ter medo de eventuais casos nos tribunais. Ele terá que responder depois pelos crimes que cometeu no país, segundo este internauta Castigo Viano. Também pode deixar os seus comentários, no nosso Facebook, saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Cabo Verde promove hoje Conferência Internacional sobre Democracia. Trata-se de uma conferência sobre liberdade, democracia e boa governança que terá um conjunto de convidados. O primeiro painel inclui uma mensagem em vídeo pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, uma intervenção online do ex-primeiro-ministro português António Costa e a presença do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada. Os três intervêm no primeiro painel sobre o tema Comunicações, Fazendo a Democracia Funcionar. O evento a decorrer na principal ilha turística de Cabo Verde, Sal, termina já amanhã. Os sindicatos de professores santomenses suspenderam no domingo a greve na educação para o reinício das aulas a partir de hoje, segunda-feira. A informação foi divulgada após a assinatura de acordo com o governo. No entanto, o governo santomense, através do ministro do Trabalho, rejeitou o prazo de 90 dias anunciado pela central sindical intersindical. No entanto, também Vera Lomba, a porta-voz da intersindical, sublinhou ganhos além das questões financeiras, nomeadamente o respeito, dignidade e valorização dos professores. Voltamos ao Moçambique para dizer que Filipe Nhusse apontou as gravidezes precoces e as uniões prematuras como alguns dos principais desafios no caminho para a igualdade de género no país. Nhusse falava ontem, dia em que Moçambique celebra o Dia da Mulher. O chefe de Estado moçambicano diz também que a mortalidade materna e a violência baseada no género são outros desafios da mulher moçambicana, embora destaque progressos assinaláveis nos últimos anos.
DW África, Deutsche Welle.
Está a ouvir a emissão da manhã da sua DW África. No Sudão do Sul, a Agência de Refugiados das Nações Unidas afirma que todos os dias chegam mais de 1.500 pessoas deslocadas devido à guerra em curso no Sudão. Um dos campos de refugiados que recebe pessoas do Sudão situa-se no condado de Renk, na região do Alto Nilo, a 10 quilómetros do Sudão, onde os combates se desenrolam há quase um ano. A DW foi ao terreno conversar com os refugiados, que se mostram desesperados com a situação. Não sabemos quando é que a guerra vai parar. É uma luta muito difícil. Não há centro de saúde, não há água. Nunca vimos isto no nosso país. A nossa situação não é boa. Não temos água suficiente. As pessoas estão a sofrer por causa da água. Não há comida suficiente para nós. As crianças estão a vomitar e não há casas de banho nem escola. Pedimos paz. Paz a sério. Somos nós que estamos a sofrer com os nossos filhos pequenos. Agora os sudaneses estão a sofrer sem comida, sem água e sem medicamentos. Enquanto os refugiados sudaneses se queixam da falta de necessidades básicas, o gabinete da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, com sede em Nairobi, no Quênia, lançou um plano de resposta aos refugiados para 2024 para fazer face à crise dos refugiados no Sudão do Sul, na Etiópia, no Quênia e no Uganda. A agência procura obter 1,4 mil milhões de dólares para apoiar 2,33 milhões de refugiados nos quatro países. Mamadou Diam Baldé, diretor da Agência de Refugiados das Nações Unidas para a África Oriental e Corno de África e as regiões dos Grandes Lagos, explica-nos por que razão o plano é agora oportuno e importante. O que está em causa é salvar vidas. Trata-se de serviços básicos, mas também de mudar, tanto quanto possível, a vida das comunidades. Pedir recursos, estamos a adaptar-nos às dinâmicas em mudança. Os combates no Sudão entre o exército e os paramilitares duram há quase um ano. Dois generais, Abdel Fattah al-Burhan e Mohamed Dagalo, lutam pelo controle do terceiro maior país da África e dos seus vastos recursos. Al-Burhan dirige as Forças Armadas Sudanesas, enquanto Dagalo, mais conhecido por Ahmed, controla o grupo paramilitar das Forças de Apoio Rápido.
DW Notícias.
Ainda no plano internacional, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, chegou hoje à China para uma visita oficial destinada a reforçar os laços com Pequim, o principal parceiro diplomático e económico de Moscovo, anunciou o governo russo. A Coreia do Sul lançou dos Estados Unidos o segundo satélite espião militar para o espaço, anunciou o governo sul-coreano. O lançamento de domingo ocorre dias depois de a Coreia do Norte ter reafirmado a intenção de lançar vários satélites de reconhecimento este ano. A autoridade militar israelita, responsável pelos territórios palestinianos, informou ontem que 322 caminhões de ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza durante o dia, atingindo um recorde desde o início da guerra, em 7 de outubro. Ontem, o comissário-geral da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, Lazarine Philippe, disse que não há provas, não há palavras para descrever o horror vivido pela população de Gaza. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky alertou que a Ucrânia vai perder a guerra contra a Rússia se a ajuda de 60 mil milhões de dólares prometida por Joe Biden continuar bloqueada no Congresso norte-americano devido à oposição republicana leal a Donald Trump. Neste jornal, tempo agora para conferirmos mais um episódio da nossa radionovela.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindo ao 22º episódio do audiolivro Contra o Crime. Sair da Sombra, escrita por Ursula Newey. O namorado de Jaime foi assassinado num ataque homofóbico. E após descobrir a orientação sexual de Jaime, os pais obrigaram-no a fazer um exorcismo. Entretanto, Jaime fugiu de casa e está agora a viver num albergue que pertence à Liga Quebrar o Silêncio, uma associação que tem como objetivo proteger os direitos das minorias sexuais. O ambiente em casa de Jaime e Selma está cada vez pior. Neste episódio, Selma vai visitar o pai ao escritório onde trabalha.
Numa manhã normal, os sons da natureza enchiam Selma de alegria, mas desta vez ela não prestou atenção ao cantarolar dos pássaros quando chegou à empresa de construção do pai. Com um saco cheio de roupa na mão esquerda, curvou-se para abrir a persiana de metal com a direita. Ao fazê-lo, uma voz familiar fez com que se assustasse. Então é aqui que o estás a esconder? Era Josina. Oh, és tu, disse Selma, surpreendida. O que estás aqui a fazer tão cedo? Pela maneira como Josina estava a olhar para ela, Selma percebeu que estava muito zangada. Ele está aqui, não está? Perguntou Josina. De quem estás a falar? Respondeu Selma. Sabes muito bem que estou a falar do Jaime. Tu e a tua mãe mentiram-me na cara da última vez que falámos. Mas tenho estado de olho em ti. Há 3 dias que vens aqui trazer comida e roupa. Deixa-me passar, disse Josina, avançando em direção à porta. Selma segurou-a tranquilamente e bloqueou-lhe o caminho. Pediu desculpa à sua amiga, mas Josina não a deixou terminar. Não quero o teu pedido de desculpa. Sempre soubeste que o Jaime gostava de homens e mesmo assim deixaste-me fazer figura de parva a tentar conquistá-lo. Selma percebeu que Josina estava a sofrer. Explicou-lhe que a família só recentemente tinha descoberto que Jaime era gay e tinham ficado tão chocados como ela. Uf, eu prefiro ouvir isso do próprio Jaime, disse Josina. A jovem tentou de novo empurrar Selma para entrar, quando, de repente, Tiago abriu a porta do escritório de pijama.
O que é que se passa aqui? Perguntou ele, ainda com a cara inchada de sono. Assustada, Josina deu um passo atrás.
Não é por causa do Jaime que tenho vindo aqui, disse Selma. Estou a trazer ao meu pai uma muda de roupa. Ele tem estado a dormir no escritório nesses últimos dias. Toda esta situação dificultou muito as coisas lá em casa. Como te disse, é muito complicado para todos nós.
Com os olhos cheios de lágrimas, Josina respondeu.
Não posso acreditar que o Jaime é gay.
Eu sei, Josina. Sinto muito, disse Tiago. Anda, vamos falar lá dentro.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Antes mesmo do Espaço do Ouvinte, quero dizer aqui que a equipa do Bayer Leverkusen poderá sagrar-se campeã alemã já no próximo domingo. Com 16 pontos de vantagem a 6 jogos do fim, o Bayer Leverkusen está apenas a uma vitória do seu primeiro título da Bundesliga e recebe no próximo domingo em casa o Werder Bremen e no sábado a equipa do Bayern de Munique joga contra a Colónia. Se o Bayern perder, a equipa de Leverkusen poderá celebrar o título no Sofá e será o primeiro título da equipa de Xabi Alonso, que ainda não perdeu em todas as competições. A todos, muito obrigado pela vossa participação. Podem continuar a comentar a pergunta do dia sobre Frelimo, que estará a atrasar a escolha do candidato. Um abraço e uma boa semana.